Revista do Meio-Dia.
Dia 8, uma boa tarde a você, segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Começa aqui a edição de número 1021 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Eduel lança livro sobre ações afirmativas, de acordo com os organizadores da obra. Proposta é dar visibilidade e disseminar as ações da UEL para garantir o acesso, a permanência, a assistência estudantil e combater os ataques à educação superior. O UEL vai sediar o 8º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, em discussão, ideologia conservadora e lutas emancipatórias. Doe livros e ajude a recompor o acervo de bibliotecas no Rio Grande do Sul. Campanha que a Eduel e a ABEL realizam em conjunto. A redução da jornada de trabalho é uma consequência natural do aumento da produtividade impulsionado pela tecnologia. É o que comenta Marcos Rambalducci no podcast Economia para Todos. Farinha branca não é um veneno, mas não há como negar que todo cereal integral é infinitamente mais nutritivo. No podcast Conversa de Cozinha, Valéria Mortar ajuda você a aproveitar melhor a qualidade dos integrais no preparo dos alimentos. Museu Histórico fecha a partir do dia 9 de setembro para visitas, lançamentos e apresentações. Prédio vai passar por revitalização na parte elétrica. Projeto tem prazo de um ano para ser executado. Ouça a entrevista da diretora do Museu Edmeia Ribeiro e saiba também que parte do acervo pode ser consultada online na plataforma Pergamus. Comédia com Nicolas Cage estreia hoje no Ouro Verde. O longa O Homem dos Sonhos discute o preço da fama involuntária. Nesta segunda, dia de estreia, todos pagam meia.
A UEL e você.
Bem de 10. Democratização da educação superior, ações afirmativas na Universidade Estadual de Londrina, título da obra que a Eduel, editora da universidade, acaba de lançar. Os organizadores são os professores Ângela Maria de Souza Lima, Margarida de Cássia Campos e Wagner Roberto do Amaral. A proposta é registrar os avanços, desafios e perspectivas das cotas raciais na UEL e demais ações afirmativas. Vamos saber os detalhes desta obra, deste lançamento, com a professora Ângela de Souza Lima. A entrevista é de Fiamma Heloísa, da TV UEL.
Eu estou nesse trabalho conjunto com dois docentes, né? Um docente e uma docente. O professor Wagner Amaral, que é do curso de Serviço Social, e tem toda uma luta junto com a CUIA, né, e a ARTEIM. E a professora Margarida de Cássia Campos, que é da Geografia, também uma estudiosa e uma militante, né, na área de permanência estudantil.
E essa obra, ela tem aí também outros... Ela é formada por vários artigos de diferentes, tanto professores, docentes, quanto estudantes. Como vocês organizaram para abordar esse tema?
Então, essa obra, nós... Falamos que ela tem recorte temporal histórico muito específico, né, porque são muitas as ações afirmativas, felizmente, né, que a Universidade Estadual de Londrina tem organizado e no conjunto das 7 universidades estaduais do Paraná. Né, um destaque a nossa ação enquanto cotas, enquanto vagas reservadas, enquanto políticas de ações afirmativas mais abrangente. Nesse livro, nós tentamos realizar junto com os coletivos, das principais populações que entendemos que ainda são subrepresentadas nas políticas públicas, entre elas as políticas públicas educacionais, né, no ensino superior, na pós-graduação. Então, nós focamos bastante na permanência, no acesso e na permanência. Esse é um dos eixos centrais do livro, das populações indígenas, das populações negros e negras, dos estudantes e das estudantes migrantes internacionais, da população com deficiência, das pessoas em situação de privação de liberdade. Tem vários trabalhos, né, sobre as presenças estudantis, travestis e transexuais, que é uma luta na universidade, né? Nós precisamos muito pensar aí o desafio do movimento, do nome social, das cotas, né, para essa população na graduação e na pós-graduação, e reúne também vários programas institucionais, ora como órgãos, ora como projetos, como o PROP, a CUIA, o NAC, o Cursinho, que realizam atividades nesse sentido do protagonismo, do acesso e da permanência na Universidade Estadual de Londrina.
Perfeito. Professora, a gente sabe que, em sua essência, a universidade, o ensino superior, não foi pensado para essas populações, né? E como que a entrada desse público impacta ainda a dinâmica da universidade? Porque eles trazem consigo outras realidades, outras necessidades. De que maneira vocês perceberam esse impacto?
Então, foi muito interessante que esse debate está descrito nesse livro, né, com recorte sociológico, histórico, antropológico e de escrevivências também, né? Então, as autorias trazem a sua própria trajetória nesse processo enquanto coletivo, né? Então, tem muito viés das escrevivências da Conceição Evaristo. Então, a presença, por exemplo, do movimento negro, né? Então, isso é bastante trabalhado pelo Negrex, né, que é um coletivo de estudantes negros e negras na medicina. Então, como que essa presença de grupos como estudantes Kaingang, Guarani, né, Xetá na universidade vão não só atualizando, mas consolidando e impulsionando essas políticas de ações afirmativas, né? Então, a partir aí de 2005, com as cotas sociais, raciais na universidade, a universidade foi avançando a partir dos movimentos sociais, né? Então, a gente pode dizer que, e o livro traz isso, que o que nós temos hoje de conquistas nessa área, né, enquanto política pública, o protagonismo dessas conquistas vem dos movimentos sociais, né? Então, desses coletivos que estão, por exemplo, a Associação de Estudantes Internacionais, né, que reúne os migrantes, e boa parte deles como estudantes negros na universidade. É uma associação recém-organizada pelo grupo, mas o Oscar, por exemplo, né, já traz todo esse debate, esse anseio por essa organização em um dos capítulos do livro, né?
Eu acho que a gente pode dizer, a gente sempre, nesse acesso, né, dessas populações ao ensino superior, a gente costuma dizer o quanto a universidade colabora, o quanto ela muda a vida dessas pessoas. Mas a universidade também aprende com essas pessoas, né, com esses grupos, eles trazem suas dinâmicas e a universidade, o ensino superior, a organização também aprende com isso. Quais são as expectativas futuras agora, professora? Quais são os maiores desafios a serem pensados, por exemplo, a política de cotas raciais? A gente está aí há 20 anos dentro da universidade. Então, já é um tempo que deu para aprender, para testar, para ver as necessidades. E o que precisa para melhorar e ampliar todo esse acesso e permanência?
Quando você fala, Fiamma, né, que como que a universidade aprende, né? Eu me lembro de uma fala do professor Jair Pacheco, né, traz, inclusive, tem uma tese, né, de doutorado tratando dessa temática. Ele fala que não é essa população, essas populações que devem qualquer agradecimento à universidade, mas à Universidade Estadual de Londrina, né, que tem uma dívida com essas populações, porque o quanto a universidade ela se torna mais democrática, né, ela se torna mais a cara da população brasileira, né, muito mais diversa, plural, com a ação desses coletivos, né, com a entrada dessa população num direito humano fundamental que é o ensino superior. Então, e aí os desafios, sobretudo na permanência dessa população na universidade e do acesso à pós-graduação, né? Então, nós temos vários serviços também que têm textos dentro desse livro, né? Que ele tem um espírito mais de coletânea, né? Trabalhos como do NEAB, do SEBEC, do NAC, né, do próprio cursinho. Então, são trabalhos, são todas comissões dos centros, né, do CLCH, do César, né, tem vários órgãos e várias comissões enfrentando várias violências, várias dimensões das violências, né, sobretudo a violência racial, sexual, de gênero. E esse trabalho é um dos nossos grandes desafios, né? Pensar a permanência com bem-estar, uma concepção de bem-estar com dignidade humana, com direitos humanos, e que essa população acesse a pós-graduação, né? O nosso desafio, e que a gente vença, sobretudo, o racismo epistêmico, né? Então, não é só a entrada já é um grande desafio, mas que a gente vença as violências, né? Que essas pessoas que vão ser formadas na universidade, seja na graduação ou na pós, elas possam atuar nessa perspectiva, né? Do antirracismo, do anticapacitismo, da antimisogenia, né? De pensar como que elas vão enfrentar as diversas dimensões também das violências e das violações de direitos no mundo do trabalho, né? Então, o livro traz como é que essa iniciativa, pelo menos essa é a nossa ousadia, né? Dizer como tem pessoas nessa universidade, muitas pessoas, então esse é um recorte pequeno de muitas ações, por mais que os desafios sejam imensos, mas tem muitos coletivos, sobretudo, empenhados em fazer dessa universidade um espaço menos desigual e mais justo, mais humano, né?
Professora Ângela de Souza Lima, em entrevista à Fiamma Heloísa, da TV UEL. Democratização da Educação Superior, Ações Afirmativas na UEL, é um livro lançado agora, em 2024, tem 348 páginas e os organizadores são a professora Ângela, também Margarida de Cássia Campos e Wagner Roberto do Amaral. A publicação custa R$ 120,00, a versão física. O livro pode ser adquirido no site da Eduel ou na livraria do UEL, que fica no campus. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 da tarde. E nós temos um exemplar desta publicação, exemplar cedido pela Eduel, para você que ligar agora para o 3348-5027. 3348-5027. E a Eduel adere à campanha da ABEL e arrecada livros para a biblioteca no Rio Grande do Sul. A editora participa da campanha da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que arrecada livros para recompor o acervo de bibliotecas do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes que atingiram o estado este ano. A campanha teve início hoje. A Eduel vai receber as doações da comunidade universitária na livraria de hoje até sexta-feira, dia 30 de agosto, sempre das 8 da manhã às 6 horas da tarde. A campanha consiste na arrecadação de livros em boas condições, exceto dicionários, enciclopédias ou livros didáticos. Outras editoras universitárias, associadas da ABEL, também participam da iniciativa. Todas irão doar livros do próprio catálogo para as instituições no Rio Grande do Sul, além de contarem com o apoio das comunidades locais das diversas regiões do país. Campanha Doe Livros e Ajude a Recompor o Acervo de Bibliotecas no Rio Grande do Sul, de hoje até sexta-feira, 30 de agosto. As doações podem ser entregues na Livraria Eduel, localizada no campus, bem próximo à Biblioteca Central. A organização reforça que os livros a serem doados devem estar em boas condições e também não serão recebidos dicionários, enciclopédias ou livros didáticos. Meio-dia e 22. Museu Histórico de Londrina fecha a partir do dia 9 de setembro para visitas, lançamentos e apresentações. O prédio vai passar por revitalização na parte elétrica. O projeto tem prazo de um ano para ser executado. Ouça a entrevista da diretora do Museu Histórico, Edmeia Ribeiro, a Patrícia Zanin, e saiba também que parte do acervo pode ser consultada online na plataforma Pergamus.
O prédio do museu, que é a antiga estação ferroviária, ele começou a ser construído em 1945. Ele foi finalizado em 1950. E desde então, é a mesma infraestrutura elétrica. Então, esse projeto que foi finalizado, né, em 2022, que é o projeto elétrico, ele é um projeto muito completo de revitalização, eu falo que praticamente uma reconstrução, né, da infraestrutura elétrica, só da infraestrutura elétrica. Então, a projeção para execução que eu vi lá no projeto é de um ano. Eu não sei se a empresa leva um ano, se leva mais de um ano, porque a gente sabe também que quando começa uma reforma, muitas vezes o prazo se estende, não fica aquém, né, do planejado. Mas enfim, nós estamos trabalhando mais ou menos com essa medida de um ano. Então o museu ficaria fechado por um ano para a revitalização da infraestrutura elétrica. Nesse mesmo tempo vai ser feito também um conserto na parte da encanação que vai para a bomba do Corpo de Bombeiros. Então hidráulica também vai ter, mas a hidráulica é mais rápida e tudo mais. Mas é claro, precisa fechar o museu, porque primeiro a parte elétrica não tem como funcionar, né, sem isso. Agora o museu, ele vai ser fechado para visitação externa, então para os eventos que acontecem ali, para visitação externa, para as monitorias das escolas que vêm, vai ser fechado para isso. O trabalho interno vai continuar, né? E a gente está com essa ideia de trabalhar muito nesse período, porque qual que é uma das coisas interessantes do Museu Histórico? É colocar o seu acervo, né, para consulta pública, democratizar a informação. Então, nesse período, nós teremos o nosso tempo, né, para digitalização de acervo, para inserção na plataforma Pergamon, né, para organização de acervos que a gente precisa fazer, né, para trabalhar acervos que nós ganhamos e que nós recebemos em doação, melhor dizendo, e ainda não conseguimos trabalhar na catalogação, seleção, catalogação, higienização e etc. Então, nós temos muito trabalho para fazer. Então, estamos esperando que esse período seja um período também muito frutífero nesse sentido, né, de trabalhar com os acervos.
Hoje, o acervo do museu já disponibilizado nessa plataforma Pérgamo chega a que números, Edmeia?
Ultrapassa 40 mil itens, né? Então, já dá para fazer uma boa pesquisa ali, principalmente o acervo da Prefeitura Municipal de Londrina, que é o acervo maior que nós temos no museu, tá? Ultrapassa 200 mil imagens, né? Essa é uma contagem mais recente, assim.
Mas essa não está toda disponibilizada ainda?
Ainda não, porque, assim, a gente trabalha a cada ano um projeto que a gente sempre, por meio da ASAM, nós nos inscrevemos no PROMIC, temos tido a sorte de sermos, né, de termos o projeto aprovado e com isso, né, nós vamos continuando esse trabalho de inserção desse acervo que é da Prefeitura Municipal de Londrina. Mas tem todos os outros fotógrafos também, então estou falando de fotografia. Tem todos, a gente já tem o José Giuliani todo ali, coleção Foto Estrela todo ali, João Carvalheira, tudo disponível ali. George Craig Smith já tem uma parte, Arminio Kaiser já tem uma parte, porque essa também é uma característica muito interessante do nosso acervo de imagem e som. Nós temos toda a história visual da cidade registrada por meio dos diversos fotógrafos, né? E eles estão acervados, salvaguardados no Museu Histórico de Londrina. Então, se você quer fazer uma pesquisa a partir desse registro visual, tá tudo ali, né? Tá tudo ali no museu. E o que não está no Pérgamo, grande parte já está digitalizado. Então, também tem essa questão. Nós nunca deixamos que os pesquisadores, que as pessoas que querem conhecer a cidade de Londrina, a imprensa, né? A imprensa é a nossa grande cliente, digamos assim. Estou brincando no que diz respeito a cliente. Porque vários programas que são feitos hoje pelas televisões, então imprensa televisiva, impressa, online,
rádio. Mas vocês estão com um projeto super bacana junto com o William Santin, que está fazendo na Paiquerê. Inclusive, eu escutei uma entrevista sua com ele recentemente na Paiquerê, no Paiquerê Rádio Opinião.
Isso. Então, assim, toda a imprensa utiliza aí muito o acervo do Museu Histórico de Londrina.
E temos que falar do Gabriel Arantes, que faz uma coluna para a Rádio UEL. É no, o museu na Rádio UEL, ele também tem disponibilizado acervos de áudio do museu na coluna dele, que é a cada 15 dias de sexta-feira.
Exatamente. Ele está, né, um projeto também com um recurso do, da Lei Paulo Gustavo, né? E por meio desse projeto ele trabalha com a parte audiovisual, não, só de áudio, e ele trabalha, e aí ele vai pegando essas entrevistas que ele vai tendo contato e fazendo, né, essa, esse programa para a Rádio UEL, que, assim, para o museu tem sido muito enriquecedor, né?
Disponibiliza esse acervo de alguma forma, né, pelas ondas do rádio também.
Exatamente. E a ideia, Patrícia, é disponibilizar a informação, é democratizar a informação. Não temos interesse algum em deixar ali os papéis, os áudios, as fitas, as fotografias ali no museu, porque ele não é um espaço de, é, só de depósito, é um espaço muito rico. E o nosso museu histórico, ele é o maior museu em termos de acervo do Paraná. Ele é o maior museu universitário em termos de dimensões do Paraná. Ele, no atual momento, é o terceiro mais visitado do Paraná também.
Só perde para?
Perde para o Museu Oscar Niemeyer.
Museu do Olho, em Curitiba.
Museu Paranaense, em Curitiba também. E perdia para o Eco Museu. Mas o Eco Museu está fechado desde 2021. Então, nós estamos no lugar do Eco Museu agora. Porque, sim, o Eco Museu de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade muito turística, mas Londrina é também. E aí, eu gostaria de falar dos nossos visitantes.
Nossa, esse... são por ano, Edmeia?
Por ano. Eu vou falar do ano passado, mas o ano passado foi um número menor do que de 2022. 2022, a gente chegou a 30 mil visitantes. 2023, foi 22 mil, quase 23 mil. Só que neste ano de 2024, nós até o dia 18 de junho, né, nós já tínhamos, nós já ultrapassamos 10 mil visitantes. Até o dia 18 de junho, neste ano de 2024, 25 países diferentes passaram pelo Museu Histórico. E no ano de 2023, no total do ano, 32 países diferentes. Então, assim, este ano a visitação está sendo muito maior. Ela só não vai ser tanto porque a gente vai fechar, né?
Mas se reforma elétrica.
Isso, para reforma da infraestrutura elétrica. Mas, assim, não fosse isso, esse ano nós chegaríamos a mais de 30 mil visitantes, né? E isso faz que esse museu seja conhecido não só de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Ele é conhecido internacionalmente, né? Nós chegamos no ano de 2022, nós fizemos um projeto junto com a com King's College de Londres, né? E nós oferecemos curso para alunos, né, do King's College, né? E eles também ofereceram cursos para nós. Então, assim, o museu, ele é uma estrutura potente, icônica dentro da cidade de Londrina. Ele é uma estrutura potente em termos de instituição, de acervo e de produção do conhecimento também. E ele tem, né, ultrapassado as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país.
Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico, em entrevista a Patrícia Zanin. Mais duas semanas de funcionamento normal do museu. Já a partir do dia 9 de setembro, o prédio fecha para a reforma da parte elétrica. O projeto inclui a substituição da rede de fiação, pontos de distribuição de energia, circuitos, caixas de passagem e condutores. O contrato prevê a execução do serviço durante um ano, com investimento de R$1,5 milhão, recurso do Fundo Paraná, por meio da SET, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Mais informações no site da UEL. E lembrando que no período em que não estará aberto para o público, parte do acervo do museu pode ser consultado de forma online pela plataforma Pergamus. Meio-dia 32. E a programação do cinema no Ouro Verde hoje está na Editoria UEL. Estreia o longa O Homem dos Sonhos, comédia com Nicolas Cage. Vamos ouvir o trailer do filme.
does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
This is how it went.
No, it's different now.
Paul, you've been on my mind recently.
Yeah?
Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person, the remarkable nobody.
I've also had that experience.
Do you have a picture?
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah.
There's like 100 messages. Somebody wants to interview me.
Well, this is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic.
Why me? I don't know. I'm special, I guess.
How does it feel to go viral?
Who's actually had a dream about me?
You're scaring me, Pearl. I'm going to have nightmares.
I wish I was the one people were dreaming about.
Me too.
Yeah. No, it's something.
How's he dealing with all this?
We're not even the type of people that like attention, you know?
Do you think other people are seeing you naked?
Maybe thousands.
Oh.
I hope I'm behaving in your dreams.
Oh, no, you're not.
So I'm finally cool, huh?
I didn't say that.
You hear that, Janet? She's saying I'm a cool dad. Oh,
I really feel like you're playing with fire here.
Dad, please help me!
I'm not actually doing anything to them.
You know, fame can come with some less desirable side effects. You should be prepared for that.
Maybe we should cool this thing off.
What? What do you mean?
It's embarrassing.
Which part? You're a
dream. I guess I'll, guess I'll see you in my dreams.
Yeah. Of course not.
Thanks.
Ouvimos o áudio do trailer do filme O Homem dos Sonhos, uma comédia estrelada pelo vencedor do Oscar, Nicolas Cage. O filme está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde de hoje até quarta-feira. A trama acompanha Paul Matteis, um pai de família infeliz que vive uma vida banal com sua esposa Janet e suas duas filhas, Sophie e Hannah. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando, misteriosamente, ele começa a aparecer nos sonhos de milhões de estranhos. Porém, as aparições começam a se transformar em um grande pesadelo e Paul deverá enfrentar as consequências de sua repentina fama. Dirigido e roteirizado por Christopher Borgli, o filme estreia hoje e segue em cartaz até quarta-feira, dia 28. Sessões às 4 horas da tarde e às 7h30 da noite. O longa tem 1 hora e 42 minutos de duração. Classificação indicativa, 14 anos. R$20 o ingresso. R$10 a meia entrada. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia. A meia vale também para as sessões da tarde, amanhã e quarta. A bilheteria do Ouro Verde abre 30 antes de cada sessão e só aceita pagamento em dinheiro. 12h36. Agora, na série especial sobre ex-alunos da UEL e suas experiências inspiradoras, hoje você confere o relato do técnico de canoagem, Gelson Moreira Souza.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025 da UEL. Conheça histórias inspiradoras de ex-alunos e faça parte de um time que já conquistou o sucesso profissional.
Meu nome é Gelson Moreira Souza, trabalho já há quase 30 anos no Yacht Clube de Londrina, na Escola de Canoagem Remo, que eu desenvolvo trabalho de técnico em canoagem. Em 2013 eu iniciei um trabalho de paracanoagem aqui em Londrina. Graças a Deus hoje nós somos uma equipe grande, hoje tem 11 atletas praticando aqui. Tem uns atletas bem de elite, né? Nós temos aqui o Igor Tofalini, que é bicampeão mundial de paracanoagem, ele é paraplégico. Nós temos também aqui o Giovanni Vieira, né, que é amputado de uma perna e ele é medalha de prata em Tóquio Então, nós temos uma turma muito boa aqui. Entre outros atletas, já disputaram diversos campeonatos, pan-americano, foram medalhistas, né? Pan-americano, sul-americano, diversos campeonatos brasileiros. E hoje a gente tem um projeto muito legal com mulheres sobreviventes do câncer de mama, né? Que faz um trabalho voltado aqui para o condicionamento físico, lazer e competição. Tem a equipe de caiaque polo, né? Que eu fui atleta durante 17 anos, participei de vários campeonatos também de canoagem, canoagem rio, de corredeiras, caiaque polo, canoagem de velocidade. O UEL foi fundamental, porque graças ao curso de educação física, né, que eu fiz, que me permitiu continuar trabalhando aqui na escola de canoagem, né, trabalhando com treinamento e tudo mais. Se eu não tivesse feito esse curso, provavelmente teria mudado os rumos da minha vida. Então, eu sou eternamente grato, né, à universidade. E uma coisa interessante, porque eu sempre sou voluntário, sempre acabo contribuindo de alguma forma no meu trabalho, acabo atendendo pessoas que não tenha dinheiro, não tenha recurso, sempre na medida do possível eu acabo atendendo. E uma coisa que eu acho que isso se deve à gratidão pelo curso gratuito que eu fiz, né? Então eu sou grato e quero sempre que eu posso estar retribuindo isso aí para a sociedade.
Você também pode ser um profissional de sucesso. Vestibular 2025 da UEL. Inscrições até 9 de setembro, em 53 cursos de graduação. Orgulho de ser UEL. Faça parte desse time. Informações: uel.br.
Meio-dia 39. Ideologia conservadora e as lutas emancipatórias, antirracismo e anticapacitismo. Esse é o tema central do 8º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais. A promoção do evento é do Conselho Regional de Serviço Social e o congresso será realizado na Universidade Estadual de Londrina nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Voltado aos alunos da universidade, assistentes sociais, pesquisadores de serviço social e profissionais de diferentes áreas e instituições, a 8ª edição do Congresso tem como objetivo proporcionar o aprofundamento de reflexões e debates na busca do aprimoramento da competência profissional nos quesitos ético, técnico, político e emancipatório, socializando experiências e defendendo estratégias de emancipação e espaços socioprofissionais de qualidade. A conferência de abertura será no dia 26 de setembro e terá como tema Ideologia Conservadora e Demandas Políticas no Trabalho das e dos Assistentes Sociais. A professora Lélica Pereira de Lacerda, da Universidade Federal do Mato Grosso, é a convidada para abordar o tema. Nos dois dias seguintes, haverá uma série de palestras e mesas redondas no Anfiteatro Ciro Grossi, além de minicursos e apresentação de trabalhos nas salas de aula do Centro de Estudos Sociais Aplicados. As inscrições para ouvintes podem ser feitas até 23 de setembro no site do evento. As inscrições para alunos de graduação custam R$ 30,00, para discentes da pós-graduação R$ 60,00, para profissionais de serviço social R$ 90,00 e para profissionais de outras áreas R$ 100,00. Com informações da agência UEL.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A Day Week Global, uma organização sem fins lucrativos, que estuda a redução da jornada de trabalho, e em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, divulgou no início desse mês o relatório de um teste piloto realizado no Brasil que explorou a viabilidade da semana de trabalho de 4 dias. O relatório completo está disponível no site da instituição, que eu vou deixar aqui na nossa página para quem desejar se aprofundar nessas informações. O relatório apresenta o resultado das 19 empresas que concluíram o programa, realizado entre janeiro e junho deste ano. No total, foram 252 colaboradores que participaram, adotando uma jornada de trabalho estruturada em 100% do salário, 80% da carga horária e a meta de manter 100% da produtividade. É claro que muitos desses estudos se devem à preocupação com a perda de empregos devido ao avanço tecnológico exponencial que a gente está vivendo, pois a automação de tarefas repetitivas e complexas ameaça substituir milhões de postos de trabalho, especialmente nos setores da manufatura, dos serviços e do transporte. Preocupações nesse sentido não são novidade, como foi o caso do movimento ludista lá na Revolução Industrial no início do século XIX, que se opunha à automação das fábricas, refletindo aquele medo de que novas tecnologias viessem a substituir postos de trabalho, criando então uma onda de desempregados. Acontece que o nosso modelo econômico não suporta altas taxas de desemprego, pois isso reduz o poder de compra e enfraquece a demanda por bens e serviços, desencadeando então uma retração na produção e nos investimentos. Então, além de renda, as pessoas precisam de tempo disponível para consumir aquilo que é produzido. Claro está que a redução da jornada de trabalho, preservando a renda, é condição essencial para evitar que a automação e o aumento da produtividade provoquem um colapso econômico, garantindo que o sistema capitalista, dependente do consumo, continue a se sustentar. Apesar do reconhecimento desse fato, a Day Week Global busca superar a resistência natural dos empregadores e demonstrar que a redução da jornada de trabalho não compromete seus resultados. E pela primeira vez aqui na América Latina, realizou um experimento de semana de 4 dias em empresas de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de Curitiba. E os resultados mostram ganho para as empresas. Embora o relatório destaque que esses aumentos não podem ser atribuídos exclusivamente à redução da jornada de trabalho, 72,7% das empresas relataram crescimento na receita no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, e 63,6% observaram aumento nos seus lucros. Por outro lado, os colaboradores avaliaram a sua produtividade e engajamento em 8,4 e 8,5, respectivamente, numa escala que vai de 1 a 10. O comprometimento com a empresa foi classificado em 9,2, refletindo então uma alta lealdade. O bem-estar e a satisfação do trabalho foram avaliados em 8,4 e 8,5, respectivamente. E veja, entre as 19 empresas participantes, 6 adotaram oficialmente a semana de 4 dias, enquanto outras 6 decidiram retornar à jornada de trabalho anterior. 5 companhias estenderão o período de testes até o final do ano, sendo que uma delas vai expandir a medida para os demais departamentos. Bom, o movimento de diminuição da jornada de trabalho é irreversível, mas deverá ocorrer de forma gradativa, até que se torne lei. Essa transição progressiva permitirá que empresas e trabalhadores se adaptem às mudanças, assegurando que a redução seja implementada de maneira eficaz e sustentável. Disso resulta uma constatação. A redução da jornada de trabalho é uma consequência natural do aumento da produtividade impulsionado pela tecnologia. E a sobrevivência do sistema exige que as pessoas tenham renda e tempo para consumir essa maior produção. Portanto, a preocupação não deve estar na falta de postos de trabalho, mas sim na preparação para atender às novas exigências destes empregos. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, segunda-feira, que delícia, eu aqui te esperando na cozinha e você veio. Se acomoda e vamos conversar. Quem já me conhece por aqui sabe que eu não sou de condenar nenhum tipo de alimento. Eu não acho que a farinha branca seja um veneno, mas não há como negar que as farinhas integrais são infinitamente mais nutritivas do que as refinadas. Quando a gente fala que um alimento é integral, é exatamente isso. O leite integral é o leite do jeitinho que ele sai da vaca. A farinha de trigo integral é a farinha do jeitinho que ela sai do moinho. Esses alimentos, na sua origem, contêm muito mais nutrientes e menos aditivos do que quando a indústria procura deixá-los mais duradouros, ou mais leves, ou mais atraentes. O farelo e o germe de trigo que são removidos ao refinar a farinha são muito nutritivos. O farelo, principalmente em fibras, e o germe é carregadinho de proteínas e gorduras boas. Então, uma fatia de pão integral no lugar de uma fatia de pão branco vai te deixar saciado não só porque tem fibras e que retarda a absorção e tal, mas também porque é mais nutritivo e o corpo fica ok por mais tempo. Quando eu falo do trigo, vale para todos os cereais. As vantagens que eu mencionei também valem para o arroz, que é outro que aparece mais na forma refinada. No caso do milho, aveia e centeio, eles já aparecem no mercado basicamente no formato integral. A ideia de consumir cereais integrais, especialmente nas refeições em que temos poucas fibras, é excelente. Então, se no seu almoço você tem um montão de legumes e verduras, não tem a menor necessidade de comer arroz integral. Já se você só come café com pão de manhã ou leva um sanduichinho para o trabalho, o integral vai trazer a fibra que está faltando. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de gente de fibra, não é mesmo? Cozinhar com farinha integral é uma questão de treino, da escolha de bons produtos e de bom senso na troca. Falando do trigo, quando você vai fazer um preparo de alguma massa que vai ser dobrada ou vai ser aberta muito fininha, fica difícil fazer 100% integral. Seria necessário uma farinha muito bem moída. E as que encontramos no mercado geralmente são grossas. Acho que para satisfazer a fantasia de que integral é farelento e cascudo. Quando a gente fala de pão integral, seja de fermentação natural ou biológica, é possível fazer 100%, mas você vai precisar de mais tempo e de mais hidratação na sua massa. Já para fazer bolos, dá para trocar com mais facilidade, apenas com o cuidado de não bater demais as massas depois do acréscimo da farinha. Então, já vai treinando com essa receita de bolinho que é fantástica.
Nutrição e saúde no dia a dia.
Bolinho de fruta. Peneire 3 quartos de xícara de açúcar mascavo, junte 1 xícara e meia de farinha integral, 2 colheres de chá de fermento em pó, canela a gosto, 1 pitada de sal e misture muito bem. Aí você acrescenta nessa mistura 1 xícara de qualquer fruta fresca picada miudinho. Pode ser maçã, pode ser banana, mas também pode ser manga, pode ser abacaxi, a fruta que você quiser. Misture para que tudo fique envolvido pela farinha. Deixa lá num cantinho. E aí você bate num liquidificador ou mixer 1 ovo, 1/2 xícara de leite ou de água, 1/4 xícara de óleo, 3 colheres de sopa de vinagre ou suco de limão e algumas gotinhas de baunilha. Junte na mistura de farinha esse líquido e mexe bem rapidinho só para juntar tudo, sem bater demais. Coloque em forminha de cupcake untada ou forrada com papel, sem encher demais e leve ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 20 a 30 minutos. Gostou? Então faça, eu desejo uma semana integralmente gostosa para vocês. Beijos e até a semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara.
Meio-dia 52. E com Valéria Mortara, vamos finalizando a revista do meio-dia de hoje. Produção, Patrícia Zanin, Valéria Gianni e Eliette Vanzo. Colaboração do estagiário Henrique Martins. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Uma ótima tarde a você. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia. Até lá, meio-dia 53.